It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Começa agora o Morning Show aqui na Jovem Pan, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020. Hora de entretenimento, de tratar das principais notícias do dia. Sua dose matinal de polêmica também. Vamos que vamos dar uma olhada no cardápio preparado para hoje. Política e segurança. Sérgio Moro disse que foi boa a experiência de ter sido entrevistado no Roda Viva. No programa, ele afirmou, por exemplo, que a Vaza Jato é um monte de bobajarada. Para falar sobre o desempenho do ministro, sob e fora dos holofotes, daqui a pouco a gente recebe um dos entrevistadores de ontem, o jornalista Felipe Moura Brasil. Com o pé na canoa, Regina Duarte vai passar por um período de teste na Secretaria da Cultura. A escolha dela para comandar a área tem gerado de lado a lado opiniões fortes, como a de Lima Duarte, abre aspas, é sinhozinho malta na presidência e viúva porcina na cultura, disse o ator. Crime e castigo. João de Deus é condenado a 40 anos de prisão por crimes sexuais. E são alguns dos destaques do nosso Morning Show que está prontinho para decolar. Muito bom dia, Paulinha. Tudo bem com você?
Tudo bom, Silvio. E com você?
Qual é a super tag dessa terça?
Você sabe que hoje já tem um monte de gente do ARMY aqui, do fandom do BTS. Porque a gente anunciou desde a noite de ontem que faríamos um pronunciamento especial para esses milhares de fãs brasileiros do BTS. Você sabe que, espontaneamente, na internet, a gente acompanha aqui, através das redes sociais da Jovem Pan, vários manifestos dos fãs do BTS. Se quiser passar também agora, Bruno, aí o pessoal que vai postando sempre no Twitter, olha lá, ó, pedindo para tocar músicas do BTS aqui na Pan. Por exemplo, Black Swan, que foi a última música deles lançada. É recorrente, tem um monte, ó. O Bruno pode ficar passando aí dessas campanhas. Tem até arte de campanha pedindo pra quê? Pra tocar BTS aqui na Jovem Pan. Você sabe que a gente fez uma comissão. Juntamos aí todos esses posts no Twitter de vocês, todos os pedidos no Instagram. Fomos lá na diretoria e dissemos: ué, será que a gente não pode tocar Black Swan aqui na programação da Jovem Pan? Será que isso não é possível? E aí, temos uma devolutiva hoje para os fãs do BTS, que é o seguinte. Se a gente chegar a 500 mil seguidores lá no Instagram, @ Jovem Pan Entretenimento, Black Swan do BTS vai entrar firme e forte aqui para a programação da Jovem Pan. Então, eu tô contando com esse ARMY em meia hora, porque muita gente, né, são milhares de fãs do BTS, para irem lá no Instagram, @ Jovem Pan Entretenimento, para dar aquele curtir, para seguir as nossas atualizações que agora estarão, claro que recheadas também de K-pop. Pra que a gente libere essa música nessa programação, gente? Que eu também quero ouvir Black Swan aqui na Jovem Pan. E a tag de hoje é pra vocês engajarem aí, hashtag BTS na Pan. Aproveita pra mandar aí uma explicação a respeito de K-pop, pra quem ainda não sabe o que é. Uma justificativa por que amam BTS. Uma dica da música preferida, do clipe. Vamos interagir hoje no Morning Show também falando de BTS, que tá prestes a anunciar uma turnê nova. As pessoas já estão pedindo aí para eles voltarem ao Brasil. Se sair qualquer atualização, a gente traz também aqui no Morning Show. Hashtag BTS na Pan. E você, que é fã, que é ARMY, que quer Black Swan aqui na Jovem Pan, vai lá. Arroba Jovem Pan Entretenimento no Instagram. É só curtir. Bateu 500 mil, a gente tá tocando Black Swan aqui na Pan.
E por falar em inscrições, olha só, já são... Quero te convidar a se juntar aos 911 mil inscritos no canal do Morning Show. Você que tá nos acompanhando, nos fazendo companhia pelo rádio, ainda falta a sua inscrição. Não esquece também de clicar lá no sininho. Aí você fica sabendo sempre que o Morning Show entrar no ar lá pelas 10 da manhã. Você também nos assiste, hein? Em jp.com.br, a força do streaming, e também pelo nosso aplicativo. Eu quero te convidar então a passar a próxima hora e meia. Vamos com tudo até as 11h30, bora? Deixa eu abrir o noticiário falando do caso João de Deus, que agora foi condenado a 40 anos em regime fechado. Paulinha, os detalhes você tem?
Vamos trazer os detalhes, porque essa, como você disse, é a quarta condenação e é referente a crimes cometidos contra 5 mulheres durante os atendimentos espirituais, aqui entre aspas, porque eu acho que a gente já tá num ponto onde não dá mais para qualificar isso como atendimento espiritual. A gente sabe bem agora o que acontecia muitas vezes com essas pessoas que procuravam esse homem à procura de ajuda e conforto, né? O que é muito devastador a respeito dessa história. O que acontece é que a gente já tem condenações anteriores. Então a gente tem por posse ilegal de arma de fogo, foi uma pena de 4 anos em regime semiaberto, pena de novembro de 2019. Uma segunda pena por crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres, então ele foi condenado aí a 19 anos em regime fechado, pena também de dezembro de 2019, e uma terceira por crimes sexuais cometidos contra 5 jovens, e agora sentenciado a 40 anos em regime fechado, agora janeiro de 2020. São 8, a gente tem mais 10 processos para serem julgados, né? A gente sabe que o MP apurou aí diversas denúncias, então eu acho que foram grupadas, conforme isso vai sendo ou não apurado e tendo força para poder ser colocado aí na justiça. E, enfim, é essa coisa horrorosa que envolveu aparentemente mais de 50 mulheres, né, em denúncias aí no MP. E pela idade avançada e tal, tudo isso pode trazer algum tipo de benefício, mas é algo de tão aterrorizante e de tão horroroso que eu espero que, de fato, essa pena seja cumprida. Não sei, a gente sempre ouve que no Brasil isso não acontece, né? Que não se cumpre nem um quarto da pena, que as pessoas conseguem ir para uma, exatamente, para uma liberdade provisória, não sei. Mas esse caso é arrepiante e acho que o público também fica muito em cima, numa cobrança muito intensa, para que realmente haja punição na terra, né? Claro. Aqui.
Com certeza.
Na nossa justiça dos humanos.
Com muito dinheiro, né, Paulinho?
Isso já foi muito levantado. Outros envolvimentos,
foi tão,
né,
grande,
Vini?
Que eu acho que supera esse poder que ele exercia aí sobre essa cidade, sobre essas pessoas.
Sem dúvida, gente do mundo inteiro que foi parar lá em Abadiânia, né? Agora, olha só, a Paulinha falou, Adriles, espera que ele cumpra, né? Que a justiça seja feita na terra, mas talvez esse homem vai ter que pagar as contas, acertar as contas com o quem lhe empresta o sobrenome, né? O que você acha?
Ele empresta, não. Eu acho que o João de Deus é um estelionatário do nome de Deus. Ele rouba o nome de Deus para abusar exatamente das suas vítimas. A gente falou esses dias mesmo, né, de mulheres abusadas em nome, que às vezes ficam constrangidas com o poder. Não há poder mais nefasto que alguém que usa do seu poder, entre aspas, espiritual, para alavancar seus interesses, seus gostos, sua sexualidade, suas coisas mesquinhas, egoístas e ególatras, em nome da generosidade de quem busca exatamente uma busca de uma transcendência, quer seja por uma cura espiritual, por uma cura de uma doença, pela perda de um ente querido ou coisa do tipo. A gente sempre fala que as pessoas vêm, chegam à religião ou a um tipo de religiosidade, transcendência, por amor ou pela dor. O que o João de Deus faz, ou fez exatamente com essas mulheres, é o pior tipo de exploração. Porque ele recebe as pessoas que chegam a ele com uma dor, não só física, mas uma dor de um vácuo, de um vazio espiritual. E ao invés de suprir esse vazio, essa angústia, ele preenche essa angústia com dor, com mais dor, com medo, com exploração, com humilhação. Ou seja, o que o João de Deus faz como suposto líder espiritual é o contrário, é a antítese de um milagre. É o rebaixamento do ser humano, a sua condição mais vil, a sua condição mais mesquinha que ele é e que ele faz com que as pessoas se sintam um lixo. O que me impressiona, Silvio, é o tempo. O tempo que se demorou, 20, 30 anos, para descobrir a monstruosidade desse homem. Mas o que me impressiona é a confiança de pessoas que eu não posso nem chamar de ingênuas ou inocentes, inclusive várias delas famosas, que endossaram esse homem exatamente, não é por ingenuidade, é pela vontade de acreditar em alguém que possa fazer uma ponte entre a matéria e a transcendência, entre a dor de uma pessoa e esse vazio espiritual que ela possa ter. Ou seja, esse é o pior do tipo dos criminosos, é o que usa do nome de um apelo à transcendência, que a consciência humana tem uma vontade de Deus, de um milagre, de uma coisa que foge à matéria, que está dentro dela, essa consciência supracósmica, transcendental, de uma vontade de um Deus, que é a síntese de um apelo moral, amoroso, e o homem usa dessa vontade de amor, essa vontade de transcendência, para se locupletar, para se corromper, para usar das pessoas e para rebaixar a própria humanidade. Que ele pague não só aqui, como em outros lugares que não abarcam esse tipo de discurso e esse tipo de ação tão pérfida e tão odiosa.
Vamos ao destaque internacional. Agora, nessa segunda-feira, uma multidão foi às ruas do estado da Virgínia protestar contra o endurecimento de regras ao comércio de armas. Quem conta essa história pra gente é a repórter Nani Cox. Vamos lá.
Cerca de 22 mil pessoas foram às ruas da cidade de Richmond, nos Estados Unidos, em um comício contra um pacote de leis para controle de armas de fogo no estado de Virgínia. As eleições legislativas em novembro do ano passado aumentaram a presença dos democratas e deram vantagem ao governador Ralph Northam, que apoia leis que endurecem a presença de armamento no estado. O Senado de Virgínia já aprovou o banimento de armas em alguns locais públicos e o limite de compra de uma unidade curta por mês. Os legisladores ainda avaliam a bandeira vermelha, que permitiria que as forças de segurança locais recolhessem armas de pessoas que representam riscos à comunidade. Os manifestantes se reuniram no Capitólio de Richmond sob forte esquema de segurança. Na semana passada, o governador Northam disse que o FBI prendeu 3 supostos neonazistas que iriam ao evento para provocar confusões. Para evitar casos como o de Charlottesville, que aconteceu no mesmo estado, o governador decretou estado de emergência e proibiu temporariamente as armas nas proximidades do Capitólio. O Lobby Day foi promovido pelo grupo Pró-Armas, Liga de Defesa dos Cidadãos de Virgínia, como um evento pacífico para defender o direito de posse previsto pela Constituição. Por meio de nota, Northam agradeceu a forma pacífica como o evento foi conduzido. O governador afirmou que vai continuar ouvindo a população e trabalhando para manter o estado de Virgínia seguro.
Pois é, o Adriles, bem rapidamente passando por esse assunto, mas teve alguma confusão também nas ruas, as imagens mostraram ali, os protestos não tão pacíficos em alguns momentos.
Foi muito circunstancial. Sim, é natural. Foi muito circunstancial e setorial. A imprensa estava alardeando a possibilidade de uma violência ou de confronto, mas a pauta das armas, é complicado para a gente entender isso, né? Os americanos têm um apreço muito grande a liberdade. A pauta é supra-ideológica. Ela reuniu, inclusive, transexuais, homossexuais, negros. A segunda emenda americana, para a gente entender melhor, ela garante direito às armas para o cidadão se defender, inclusive se defender contra a possibilidade de um Estado opressor. Ou seja, é uma cultura que pressupõe a legítima defesa e a prioridade do indivíduo por sobre o Estado. Mais uma vez, a imprensa alardeou uma violência que não houve. Foi muito circunstancial. A Virgínia é um dos estados mais seguros em combate à criminalidade nos Estados Unidos. O feriado em que foi feito esse tipo de protesto foi o feriado Martin Luther King, que era um pacifista, mas, note bem, um dos maiores armamentistas dos Estados Unidos, porque ele achava que a população negra tinha exatamente que se proteger contra eventuais excessos do Estado. O Michael Bloomberg, que é ex-prefeito de Nova York, tem uma política desarmamentista e ele está fazendo um lobby muito grande nos Estados Unidos com essa política armamentista, e é um homem que tem uma segurança muito grande. Ele é muito criticado, por exemplo, falando dos negros, de fazer uma política de abordar cidadãos suspeitos nas ruas. Logicamente, o que aconteceu em Nova York? Quem era mais abordado eram negros e hispânicos. Ou seja, a população mais carente também se une aos brancos de meia-idade, em Virgínia, para exatamente proteger o seu livre direito de posse às armas.
O Olavo estava na manifestação,
não, André? Não sei, isso. Querido, não sei. O Olavo já falou coisas bastante interessantes sobre armamentismo, sobre coisas desse tipo. Eu acho que o apoio ideológico dele, assim como o apoio de Martin Luther King, é bastante importante para pressupor a liberdade do cidadão, inclusive a liberdade dele prover a própria segurança para além do Estado e contra a possibilidade de um Estado opressor.
Vamos lá, de volta à política brasileira. Conforme anunciado pelo Palácio do Planalto, a atriz Regina Duarte vai passar por uma fase de teste à frente da Secretaria da Cultura. Ela afirmou ontem que está noivando com o governo Bolsonaro. O presidente também foi ao Twitter se manifestar nessa linha, usou esse termo aí de noivado, né, Vinícius? A Regina Duarte aceitar o convite, ela vai deixar a Globo? Acho que essa é uma questão também para a gente começar o nosso papo.
É verdade, foi o primeiro aviso prévio ao vivo, né, na televisão, comunicado ontem pelo William Bonner no Jornal Nacional, que caso a Regina Duarte aceite esse convite para a Secretaria de Cultura ou para o Ministério, ela terá que deixar a Rede Globo de Televisão após 50 anos de contrato. Eu vou ler aqui na íntegra, Silvio, o comunicado que a Globo emitiu. Abre aspas. A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores. A Regina Duarte, que começou na Globo em 69, logo em 71 ela recebeu, portanto, o apelido aí carinhoso de Namoradinha do Brasil, naquela novela Minha Doce Namorada, e agora a namoradinha está noivando, como você falou, né, Silvio, com esse cargo aí da secretaria. Na quarta-feira, provavelmente, ela deve ir até Brasília para conhecer a estrutura aí da secretaria e deve dar uma resposta até o final da semana, até porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma viagem marcada no final de semana também, e ele quer uma resposta definitiva da Regina Duarte. A Globo também deve estar querendo essa resposta para saber se permanece com a Regina no quadro aí de atores da emissora. O último trabalho dela foi em 2017, na novela Tempo de Amar, e já não foi um papel de muito destaque, como não tem sido nos últimos anos, né? O último papel assim relevante da Regina Duarte em uma novela da Globo foi em 2011, na novela O Astro, né? O que eu acho uma pena, porque eu acho que a Regina continua sendo uma das grandes atrizes brasileiras. Mas isso pode ajudar também nessa decisão dela de aceitar ou não a secretaria. Ontem a gente deu aqui algumas reações já de artistas e a gente trouxe, a gente traz agora mais algumas. A que mais chamou a atenção foi a do Lima Duarte, porque foi uma resposta muito espirituosa do Lima, que fez um dos papéis mais importantes da carreira ao lado da Regina Duarte na novela O Roque Santeiro, né? Quando ele protagonizou aí o senhorzinho Malta e ela, a viúva Porcina, e ele disse o seguinte, Silvio, abre aspas aí para o Lima Duarte: eu acho que para o Brasil de hoje ficou ideal, um senhorzinho Malta no poder e uma Porcina no ministério. Aí ele diz, né, claro que é um senhorzinho Malta, modéstia à parte, sem o charme do próprio, né, falando do Bolsonaro, porque para ele Bolsonaro e charme são duas coisas incompatíveis. Agora, a Porcina, no caso a Regina, ele não sabe no que ela vai se meter, não quer emitir a opinião dela como pessoa, não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas ele acha que é a dela, né, participar do governo Bolsonaro, para ele parece que é a dela e ele deseja que ela seja feliz. Tivemos também a reação do cantor Gilberto Gil, que já foi ministro da Cultura durante o governo do PT, e ele afirmou que espera que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que ele e tantas outras pessoas veem a bela figura de Regina Duarte. E o ator Ney Latorraca falou que não votou neste governo, mas o voto dele é para Regina Duarte. Ele é 100% Regina Duarte.
É, de modo geral, a classe artística apoiou, tem respaldado a...
Tirando o Zé de Abreu, acho que ela...
É, mas aí, o resto... Como a gente falou ontem, ali é caso de camisa de força.
Classe humana.
Ali é caso de camisa de força, já passou dos limites há muito tempo esse sujeito. É, uma outra questão estrutural também nesse momento é saber se a Secretaria da Cultura sairia do guarda-chuva do Ministério do Turismo, Ministério também meio complicado.
Marcelo Álvaro Antônio.
Marcelo Álvaro Antônio é um dos ministros ali na linha de tiro, por conta das denúncias de laranjas do PSL, e por aí vai. Ele dirigia a seção mineira do partido, foi um deputado mais votado lá, inclusive. E então eu acho que essa é uma questão ainda a ser tratada, né, Adrilli? Saber se vai ou não sair do guarda-chuva do Ministério do Turismo e ter uma autonomia maior, ou seja, responder, por exemplo, diretamente à Presidência da República.
Exatamente.
Uma secretaria vinculada à Presidência da República. Isso também não é novidade. Já aconteceu em governos anteriores. Diga lá, Adrilli.
Eu acho que é interessante realmente estabelecer esse tipo de secretaria, tirar da alçada do Marcelo Álvaro Antônio essa hierarquia, né? Principalmente porque é um cara envolvido em casos, quer dizer, acusado de casos de corrupção no passado, de malversação. E a Regina Duarte tem uma figura, como bem se sabe, muito maior do que a do ministro. E seria muito mais interessante ela ficar vinculada ao Jair Bolsonaro. Eu acho que a metáfora do Lima Duarte é perfeita, principalmente para nós, né, Silvio? A gente que tem uma idade mais provecta, que assistiu e viveu nos anos 80, a novela Roque Santeiro, a gente lembra que o senhorzinho Malta era o quê?
Acho que foi a última que eu assisti, mas
também
eu
acho. Bem. Inteiro, acho que foi a última.
Foi uma novela que teve que lidar com a censura, né?
Nos anos 70 ela foi censurada.
E voltou em 85.
E depois voltou em 85, com novas roupagens, exatamente nessa abertura total, que era o Sarney já. Justamente na redemocratização do Brasil, teve um papel interessante, simbólico, inclusive. O senhorzinho Malta era o quê? Era um coronel. Truculento, mandão, mas que tinha uma boa personalidade, era um bom homem e que era justamente adocicado pela sua paixão e pelo seu namoro, entre aspas, com a viúva porcina. Mas eles nunca se casavam, ficavam sempre uma coisa, uma proximidade meio estranha. Esse tipo de adocicamento, embora seja uma metáfora meio cafona, mas é uma metáfora boa para estabelecer o lugar da Regina Duarte neste governo. Porque além do diálogo que ela pode travar com a classe artística, para além da máfia do Dendê, representada tão bem pelo Gilberto Gil, que é um grande artista, mas sempre ele, Caetano, Chico, dominaram a cultura de alguma forma, com seus séquitos assim, globais, assim, eu acho que além de ampliar o conceito, essa classe artística, ampliar o conceito de cultura para além das pessoas que já são sacralizadas no Brasil e outras que são tão talentosas e não aparecem na mídia, eu acho que ela pode estabelecer esse tipo de diálogo não só para a classe artística, mas para com o próprio governo, no sentido de alterar algum tipo de política de confronto em relação a essa classe artística que tanto reclama do governo. O Bolsonaro pode sair adocicado, o seu governo pode sair ganhando com esse tipo de diálogo interno. Eu já falei aqui que o Bolsonaro tem uma grande característica, que talvez seja a melhor virtude dele como presidente, que é quando ele não entende nada do assunto, ele delega. Ele fez isso com o Paulo Guedes, faz isso quase sempre com o Sérgio Moro, poderia fazer isso com a pasta da cultura, ouvindo mais a Regina Duarte, e ela é uma pessoa que ouve, ou seja, ela admite a própria inexperiência dela em gestão e fala que vai escutar as melhores pessoas. Ou seja, um governo que escuta e uma ministra ou secretária que também escuta é a possibilidade de algum tipo de alavanca na nossa pasta de cultura, que pode fomentar uma verdadeira, enfim, ascendência da cultura e da arte no país.
Muito bem, vamos fazer conexão com Brasília. O onipresente José Maria Trindade já está lá, já o vejo aí a postos. Ele que era fã, com certeza assistia Roque Santeiro, A Rainha da Sucata. O Zé manja tudo de novela. Bom dia, Zé. A Regina Duarte já é aguardada por aí, é isso?
Pois é, salve. Olha, a situação aqui, Silvio, é meio complexa, porque nós, você acompanhou muito o Brasil, estamos acostumados a uma situação de que um presidente da República não pode se dar ao luxo ou ao risco de contratar alguém que não vá aceitar, de convidar publicamente alguém que não vá aceitar. Isso nunca aconteceu. Antes, os assessores sondam e recebem um sinal positivo e, a partir daí, o presidente publicamente convida. E, nesse caso aí, ficou a dúvida. Mas todo mundo aqui entende, Silvio, que ela aceitou e não haverá teste. Não existe essa possibilidade, porque seria crime. Chama-se usurpação de função pública. Ela terá que ser nomeada no Diário Oficial para começar a fazer esse teste na Secretaria Especial da Cultura. Esse é um cargo muito importante aqui. Já esteve no Ministério da Educação, era antigamente Ministério da Educação e Cultura, tomou ali o status de ministério, se transformou em ministério, e depois foi para o Ministério da Cidadania e agora no Ministério do Turismo. Trata-se de um assunto mesmo de ministro. Tanto é assim que o próprio presidente Jair Bolsonaro viajou ao Rio de Janeiro e foi conversar com a convidada, e não o chefe dela, que no organograma público, o chefe de Regina Duarte seria o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio. Se lembra dela? Então, dele. Então, esta é a possibilidade aí da Secretaria Especial de Cultura se transformar em ministério, porque já tem sim esse ar especial. Agora, o nome de Regina Duarte foi bem aceito. O principal argumento é de que coloca ali um ponto final nesta disputa, nesta guerra com o setor artístico que o governo Jair Bolsonaro iniciou no ano passado, no primeiro ano de governo. Então, esta é a situação. Regina Duarte chega hoje aqui, pode ir até hoje, à Secretaria Especial de Cultura e deve ser nomeada, isso tranquilamente, e o debate ali é sobre a transformação deste órgão em ministério. Eu não vejo Regina Duarte como assessora, é assim que está o organograma, né, do Marcelo Álvaro Antônio, o responsável pelo Laranjal do PSL em Minas Gerais. Por outro lado também, é preciso definir ali como ficam os outros órgãos. A Secretaria Especial de Cultura tem o IFAM, tem a FUNARTE e outros setores cheios de terraplanistas, e os que querem zerar a arte e começar tudo de novo, o que é muito complicado. Então, a atitude da nova ministra, nova secretária, será muito importante nesse início de gestão. Ela terá cargos importantes ali para colocar, como auxiliares, gestores, especialistas, e ela ficaria na política pública mesmo, fazendo visitas, inaugurações e definindo ali a linha da política nacional de artes.
Ô Zé, vou pegar carona aqui um pouco no que você falou e jogar uma questão para você e também para o Vini comentar, que é o seguinte: até que ponto vocês acham que a indicação dela, né, muito provavelmente ela vai ser oficializada, nomeada hoje ou amanhã, como você disse, aplaca os ânimos entre o governo, especialmente na figura do presidente Jair Bolsonaro, dos seus filhos, com a Rede Globo, uma vez que a Regina Duarte é um patrimônio da Globo aí ao longo de décadas? O que vocês acham, hein? Diga lá, Zé.
A Regina Duarte representa, assim, um setor importante da arte brasileira, a arte dramática, né? Experiência no teatro, tem uma longa vida. Eu considero a Regina uma das inventoras do modelo atual de televisão e das telenovelas. No livro do Boni mostra exatamente quando ela foi convidada, em que condições e como foi o início ali da teledramaturgia no Brasil. E a Regina estava lá, ela também teatro. E durante esse processo, é evidente que ela conviveu com artistas de todos os setores. E esta interlocução é importante e é o que está precisando o presidente Jair Bolsonaro nesse setor. Não dá, Silvio, para viver em guerra eternamente, né?
Diga, Vini, quero te ouvir também.
Eu concordo com o Zé, até porque a gente já traçou esse perfil da Regina, de, apesar de se mostrar sempre influente politicamente, né, ativa nas redes sociais, sempre declarou o apoio dela aí com relação a políticos de direita, ela é ao mesmo tempo uma pessoa conciliadora, uma pessoa agregadora, uma pessoa que não responde aos ataques que ela sofre. Agora, eu acho que isso vai depender também das atitudes que ela vai ter na prática, né, nesta secretaria. Então vai depender, por exemplo, do que ela vai fazer com essas nomeações do Roberto Alvim, que o Zé já falou aqui, nomeações polêmicas, né, para a FUNARTE, para o Museu Nacional, para a Fundação Palmares. Então, eu acho que isso vai depender muito dessa relação também a partir das práticas que a Regina colocar dentro da secretaria, que eu espero também que vire um ministério que se devolva a importância que a cultura tem para o Brasil.
Se a caneta dela vai ter um poder vertical,
mas deve
né,
ser de isso nomeação. Que ela está querendo entender, isso. né? Nessa visita, enfim, nessa sondagem, nesse namoro, nesse noivado, não sei como é que chama, que é uma coisa inédita, né? Um ministro que não sabe, um
secretário. Eu acho que está com uma cara que já virou casamento nada. Essa altura.
Pois é, mas
Paulinho.
Eu acho que ela está indo lá, acho que até para entender.
Ela tem consciência termos, do papel né? de esposa que ela vai ter?
Eu acho que tem que ter. Se você entrar num relacionamento, acho que você tem que saber ali
a gente
qual
nunca
vai ser a sua
sabe
gerência.
Qual é o verdadeiro caráter do cônjuge que a gente tem. Eu acho o seguinte, a Regina é uma conservadora esclarecida, mas muito mais intuitiva do que perceptiva, entendeu? O que, que eu quero dizer com isso? Ela realmente ela tem uma boa vontade e ela percebe intuitivamente, por exemplo, quando ela disse que tinha medo e pavor do que o PT ia fazer, ela acertou. E ela foi conciliadora no sentido de não responder aos ataques brutais que ela recebeu e o tempo deu razão a ela. Agora, o ministério todo tem a cara de uma coisa realmente meio rançosamente nacionalista. Eu não sei a que ponto que a Regina
ela
concorda
pode transformar isso.
com esse tipo de coisa. E realmente, as nomeações, como você bem disse, do presidente da Funarte, do diretor da Funarte, da Fundação Palmares, são personagens que, embora eu não discorde de mérito do que eles possam dizer, respeito até o que eles dizem, mas eles são muito combativos, muito agressivos e muito agressivos em relação ao tipo de, por exemplo, política identitária que, de alguma forma, corrói a cultura nacional e cria esse embate, não só da parte do governo, como da parte da ala mais progressista, mas mais truculenta da cultura nacional. Então, ela fazer esse tipo de mediação, acho que vai ser um trabalho muito complexo. Eu não sei se ela vai remover essas pessoas, não sei se ela vai dialogar com essas pessoas ou mudar o ministério todo aos moldes do que ela quer. Agora, a gente tem que saber exatamente o que ela quer. Tudo bem, ela é afeita ao diálogo, mas ela tem que ter algo a dizer de substantivo para dar um tipo de cara nacional à cultura. Não a cara nacional da cultura, a cultura que faz mesma por si. Mas o que ela quer em relação a fomento, a diálogo, a princípio. Ou seja, para dialogar, a gente tem que saber o que a Regina Duarte quer por si mesma. A gente tem que saber conhecer as ideias dela. A gente não conhece a fundo ainda.
Deixa eu só trazer uma curiosidade, Silvio, porque a decisão da Regina Duarte é uma decisão urgente. E por falar em causas urgentes, ontem ela publicou uma foto do Santo Expedito para comemorar o feriado de São Sebastião no Rio de Janeiro. E isso, obviamente, que o pessoal começou a encher um pouco o saco dela, né? Mas ela falou um pouco até sobre essa expectativa dela poder se tornar ou não secretária ou ministra. Ela diz que o feriado no Rio é dedicado a São Sebastião e que nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante para ter sido chamado ao Rio para uma conversa olho no olho do nosso presidente da República. Olha quanta simbologia contém a vida deste homem santo. Tenho sido e quero continuar sendo grata à vida por tudo que ela me representa. De tudo, eu quero tirar uma lição, um aprendizado e vambora com muito amor no coração.
Então, é isso
foram
aí.
As palavras da Regina Duarte.
Segurar essa onda também, né? Porque quando você assume um cargo público, você não é mais a namoradinha do Brasil. Você tá sob o jugo aí de profissionais de imprensa, mas não pela sua atuação como atriz, mas aí como secretário, ministro, não sei o que vai ser decidido. E também vai ter essa pressão popular de opositores, né? É um fandom que não é muito amoroso, digamos assim, né? Quem é do contra, quem gosta de atacar, a gente
é uma
sabe
conciliadora,
bem
mas numa linha cruzada. Enfim.
Ô Zé, pra gente amarrar então aí, porque eu sei que serviço não falta no Planalto Central, então ela é aguardada entre hoje e amanhã em Brasília, deve ser nomeada e evidentemente vai ficar uma certa expectativa, os holofotes em relação ao que é que ela vai fazer com o projeto das artes, né? É o Festival das Artes do Alvim. Você acha que isso vai de alguma forma ser esquecida, o projeto dele vai ficar pra na gaveta eternamente ou não? Você acha que ela vai dar andamento àquilo que a pasta já vinha realizando?
Isso que ela tem que definir nesta conversa aqui mais administrativa no Palácio do Planalto, né? Sobre os assessores. Naturalmente, ela não milita no meio de gestão pública principalmente, ela não tem a chamada equipe. Então terá dificuldades em formar ali a equipe, porque o secretário executivo, ele manda até mais do que o secretário, na ausência, ele que administra, vamos dizer assim, toda a secretaria. Além disso, tem os diretores de vários setores e são pessoas que terão que ser de confiança dela. E ela não tem essa equipe exatamente ela nunca exerceu cargos públicos, cargos de gestão, assim, ela não tem essa equipe. E as pessoas resistem em vir para Brasília, não é tão fácil. O salário não é tão bom assim como se imagina, como ganham alguns diretores em empresas privadas, né? Então ela terá dificuldades. Mas olha, que venha a Regina Duarte e que ela saiba que isso aqui é uma máquina de moer reputações, né?
É fato. Zé, então deixar um abraço aí para você. Bom dia, bom trabalho.
Muito bem, Silvio. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Bom, girando o assunto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, está em Davos para representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial. O desafio dele é vender o Brasil, né, como uma democracia bem estabelecida e atraente ao capital estrangeiro. E aí vai a minha pergunta, meu caro Adriles. Na verdade, são duas, né? Primeiro, se você acha que o presidente tinha que estar lá em Davos, e como vender o Brasil no exterior aí, em meio a esse alarido protagonizado pelos Leonardo DiCaprio, por aquela garotinha que você tanto gosta, né? A Greta Thunberg.
A Greta é ótimo. Adorei seu ato falho. Enfim.
Aqui não foi ato falho.
Respondendo a sua primeira pergunta, acho que não. O Bolsonaro, a gente tem que admitir, tem uma imagem muito ruim no exterior. Não pelo que ele faz, mas pelo que eles dizem que ele faz, né? Você tem uma guerra cultural, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, entre globalistas e conservadores. A gente percebe o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump nos Estados Unidos, vários outros líderes conservadores se contrapõem exatamente a um tipo de mídia que promove um tipo de sectarismo progressista, que acusa o Bolsonaro de sectário, de autoritário, de um homem que persegue minorias, que é um homem que apoia a tortura de maneira... e persegue minorias e acaba com o meio ambiente. Esse tipo de coisa, é melhor o Bolsonaro não ficar se servindo de vidraça para esse tipo de ataque, na maioria das vezes infundadas. E o Paulo Guedes, como homem que apoia a austeridade fiscal, um rigor na economia, uma credibilidade técnica, ele é muito mais interessante para apresentar realmente um Brasil que está estruturalmente preparado para negociar multilateralmente com todos os outros países. Em relação à resposta a Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio e outras entidades não tão críveis assim na mídia internacional e na arte internacional, a melhor resposta realmente, mais uma vez, é o silêncio e a indiferença do Bolsonaro. Frente à ignorância de uma menina que anda de barco para matar aula, que não usa avião e fala que o mundo está à beira do fim, o que você pode dizer? Você pode ter pena, desprezo e indiferença, ou então tentar ajudar. O Bolsonaro não é professor, não tem uma capacidade didática muito bem avaliada. O Leonardo DiCaprio também faz bobagem, fala bobagens absurdas, como o desconhecimento dele em relação à causa indígena no Brasil, que ele não sabe rigorosamente nada. E aí a melhor coisa é a indiferença. Realmente, a melhor coisa é exatamente a figura do Paulo Guedes, que é um dos melhores ministros, não o melhor ministro da economia do Brasil, já foi eleito por várias entidades como assim. Ou seja, ele passa uma imagem de credibilidade. Eu acho que é muito interessante também a demissão do Roberto Alvim.
Pois essa era a minha pergunta justamente para você.
Coisas pontuais. A demissão do Roberto Alvim, você sabe que a maioria dos banqueiros são de origem judia. O Bolsonaro exatamente. Tem uma proximidade muito grande com Israel, ele já disse isso.
Faz acenos o tempo inteiro, desde o dia 1 de governo. Faz acenos
concretos,
né?
Objetivos, desde o dia 1º, desde mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Ou seja, é um homem muito afeito à política israelense, que realmente é, eu falo isso sem o menor pudor, um oásis de civilização dentro lá do Oriente Médio, é o país mais que se aproxima do conceito de civilização que a gente entende da cultura ocidental, e esse aceno de expurgar o ministro de alguma forma envolvido com qualquer tipo de discurso nazista foi muito interessante. Ou seja, eu acho que é uma jogada de mestre o Bolsonaro não ir, mas mandar o Paulo Guedes, que é um homem que passa uma credibilidade técnica e moral e tem uma retórica excepcional para Davos.
Exatamente. E como você bem frisou, no momento em que o episódio Alvim passa por uma nova fase. Ele foi demitido, foi rapidamente demitido, e a Regina Duarte, que a gente acabava de falar,
assumindo o posto.
Ou seja, o governo corta prontamente os erros que ele percebe dentro da sua própria gestão, das suas próprias escolhas.
É verdade. Silvio, agora, diga, Vini. Interessante observar que se o Bolsonaro não estará, dois possíveis candidatos à presidência em 22 estarão, que é o Dória, governador de São Paulo, e o apresentador Luciano Huck, que também fará palestras. Então pode ser que eles aproveitem dessa ausência do Bolsonaro também para utilizar essa estrutura de Davos para expor mais ali as suas ideias, aquilo que eles pensam, que eles têm de projeto para o Brasil como possíveis candidatos a uma presidência, né,
Adriles? Eu gostaria muito de saber quais são as ideias do Luciano Huck.
Ele
já esboçou
alguma?
Ele
é um pouco enigmático ainda, né?
É uma esfinge, né? Ele quer fazer
para os dois lados.
Uma política do afeto. Foi a ideia mais consistente que eu vi até agora.
Vamos ver, né?
Vamos ver.
Vamos lá, então. São 10h40, 20 para as 11. A gente vai fazer a nossa primeira paradinha, primeiro intervalo.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
youtube.com/chuchubeleza
Estamos de volta com o Morning Show. Vamos preencher a nossa cota diária de fofoca, Paulinha. Me ajuda com essa aí. A irmã do Neymar tá grávida, é isso?
Pois é, a gente ainda tá na cota de fofoca mesmo. Tudo foi investigado pelo FBI das celebridades, Léo Dias, que afirma que a Rafaela Santos, que é a irmã do Neymar, estaria grávida.
Até ele vai gostar dessa FBI das celebridades.
Eu sempre falo, ele é o maior FBI das celebridades aqui. Ele é todo TMZ em uma pessoa só. E aí, esse filho...
Você que inventa gravidez... essas coisas, Paulinha?
Parece que vem da minha cabeça.
Criativa,
isso daí. E aí, a Rafaela estaria grávida do Gabigol, né? Uma gravidez de 5 meses.
Mais um gol do Gabigol.
Falaram isso também na internet, Vini. Mas não sei, porque parece que é uma situação...
Essa não foi você que inventou, hein, Vini?
Uma situaçãozinha um pouco delicada. Mas assim, a confirmação, não. A assessoria dela e dele já disseram que isso é uma coisa do âmbito pessoal e que, caso seja verdade, eles devem se manifestar espontaneamente aí de alguma forma. Então as pessoas estão caçando essas manifestações espontâneas ou subliminares, por exemplo. A Rafaela outro dia postou a foto de um bebezinho ali no feed dela e fez ali uma legenda no stories. Não vejo a hora. Coraçãozinho e olhinho com coração. Aí falaram, então deve estar. Não vê a hora, né? De ver seu próprio bebê. Sei lá se foi isso. Mas já pegaram, por exemplo, isso como uma pista de que seria verdade. Mas como eu tava contando pra vocês, é uma situação um pouco delicada, porque eles não estão mais juntos. Recentemente, a Rafaela fez até um vídeo pra explicar pros seus fãs que parassem de marcar ela e de mandar coisas em relação ao Gabigol. Vamos conferir o vídeo da Rafaela?
Gente, eu vim aqui explicar pra vocês de um assunto mega chato que vocês já estão comentando já faz algum tempo, então eu vou me posicionar hoje. Já faz um mês que eu não tô com o Gabriel, então parem de me associar a ele, parem de me marcar nas coisas que tem ele, porque eu não tenho nada a ver. Espero que vocês entendam de alguma forma. Mas independente disso, acima de tudo isso, o meu carinho e o meu respeito por ele continua. Espero muito que ele seja feliz, como eu tenho certeza que ele deseja isso por mim. Mas é isso, é uma situação chata e delicada, mas que eu precisava vir aqui explicar pra vocês. Então espero que vocês entendam. Um beijo.
E o que contam também é que parece que a relação do Gabigol com o pai da Rafaela, pai do Neymar também,
não é muito boa,
assim. Parece que eles já até meio brigaram numa festa, aí depois o pai dela tomou a decisão deles passarem a virada do ano em Barra Grande, não convidou o Gabigol, o que acabou causando uma briga ali entre o casal na volta do jogo do Mundial que ela foi com ele, então parece que ali eles acabaram discutindo por isso e aí romperam. Também diz a lenda das fofocas que ela estaria tentando voltar com ele, até que rolou o vazamento de uma troca de mensagens, também ali pela coluna do Léo Dias, em que o Gabigol ficava ali numa conversa, digamos assim, íntima com uma modelo chamada Mariana Bragues. Tem os prints dessa conversa. A Mariana basicamente confirmou para a coluna do Léo que aquilo seria verdadeiro. E aquela conversa aconteceu enquanto ele estava com a Rafaela. E parece que depois disso que a Rafaela decidiu gravar esse vídeo que a gente assistiu. Aí tem outras polêmicas, por exemplo, diz que o Gabigol tentou alguma coisa com a Anitta agora no começo do ano. Anitta falou, lamento, não vai dar. E por que que eu sei disso? Porque a Anitta postou uma foto na praia usando um boné com o símbolo do Flamengo.
Ela é flamenguista?
Então, aí ela já pôs na legenda assim, pra não deixar a dúvida. Vamos viver, nem comecem a história por causa do boné. Risos. Esqueci o meu em casa e Dog Romeu me emprestou esse. E aí, ali, pros internautas, ela chegou a responder assim, só pego gente solteira. Comigo não tem essa, não. Tipo, pra quem falou essa história de gol aí, Gabigol, sim, mais um gol, alguma coisa, sim, assim, ela foi lá e respondeu diretamente. Tem também uma outra história de Aline Riscado, enquanto parece que ele tava namorando a Rafaela, depois da festa, daquelas duas vitórias lá do Flamengo. Surgiu esse boato também que a Aline teria ficado com ele e tal, coisa que ela também negou e falou a mesma coisa, que não pega homem comprometido. Bom, o que é que sabemos de verdade sobre isso? Não sei. Estamos agora... a observar se existe essa gravidez ou não, se existir, que os pais consigam pelo menos ter uma relação muito, né, próxima, porque vai nascer um bebê aí dessa história, se for isso mesmo, que o Gabigol consiga assumir esse filho, ter uma relação boa com a mãe, não sei se afetiva juntos, mas pelo menos de responsabilidade com essa criança.
Agora seriam 5 meses já que ela estaria grávida, Paulinha.
É o que diz Léo Dias.
E no vídeo que ela gravou, ela deu um jeito de esconder a barriga, né?
Mas tem uma foto que circulou também bastante aí, é que eu não consegui pegar ela limpa pra vocês, que tá assim, ela com o DJ e as pessoas enxergaram uma barriga que eu particularmente não enxerguei, assim. Então assim, 5 meses numa primeira gravidez...
Pode ser que não
dá pra ver tanto assim uma barriga. E a gente só vai saber quando ela quiser abrir isso e mesmo contar pra gente de uma forma espontânea, assim como disse a assessoria, ou o próprio Gabigol, ou os dois juntos. Não sei como eles vão decidir fazer.
Ele que tá decidindo também o futuro dele aqui no Brasil, se ele continua no Flamengo ou se vai pra Europa de novo, né? Talvez uma decisão como essa possa pesar também, né?
Na escolha dele. Filho, da
Mas,
filha, não sei.
Não sei, né? Não, essa história acho que ainda vai render bons capítulos.
Pois ainda. Ainda está tudo assim, na especulação. Vamos oficializar isso, se for verdade, aquelas loucas. Por favor, quero manifestações espontâneas aí.
É isso, vamos aguardar. Vamos falar um pouco de economia de novo? Fundo Monetário Internacional revisa as projeções de crescimento para o Brasil. Vamos ver o que diz a Denise Campos de Toledo. Aí na sequência nós vamos ouvir o Adriles. O Adriles está meio calado nesse bloco.
Os investimentos do setor privado alcançou no ano passado o maior ritmo em quase 5 anos, de acordo com o levantamento do Ministério da Economia. O avanço em 12 meses passou dos 4% no segundo e no terceiro trimestres, superando o melhor ritmo anterior, que foi a expansão de 5,31% registrada no primeiro trimestre de 2014. Em contrapartida, os investimentos do governo, incluindo estados, municípios e a União, que despencaram durante a crise e reagiram em 2018, no terceiro trimestre de 2019, acumulavam em 12 meses recuo de 1,1% do PIB, enquanto a taxa do setor privado beirava os 2% de expansão. Esse levantamento vai de encontro às indicações de que a recente retomada da atividade econômica tem sido impulsionada basicamente pelo setor privado, como explica Sérgio Valle, que é economista-chefe da NB e Associados.
A gente tende a ver ao longo de 2020, mas especialmente 2021 e 2022, um crescimento das concessões e das privatizações, mas especialmente das concessões, e elas virão particularmente pelo setor privado. E por conta disso, a tendência de crescimento do setor privado vai continuar sendo ainda mais forte ao longo dos próximos anos.
Além do avanço dos investimentos do setor privado, a entrada de capital externo também foi uma boa surpresa do ano passado, apesar da piora do fluxo em vários aspectos, como para o mercado financeiro. O investimento direto estrangeiro cresceu 26% em 2019, de acordo com o monitor de tendências de investimentos globais da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio Comércio e Desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou do nono para o quarto lugar entre os principais destinos de recursos. Importante observar, no entanto, que o maior salto veio da venda da TAG, transportadora de gás da Petrobras, que rendeu cerca de 8,7 bilhões de dólares de um total de 75 bilhões que entraram no ano passado. De qualquer modo, é uma evidência da importância das concessões e privatizações na alavancagem de mais investimentos no país. É o que analisa Marcelo Azevedo, que é economista da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que ressalta também a importância do aumento dos investimentos privados.
E a expectativa de investir nesse ano, já pela indústria brasileira, é bem mais significativa do que vimos nos anos anteriores. E como é uma agenda que a gente espera que continue, de concessões a um investimento estrangeiro direto e próprio investimento privado brasileiro, com certeza vão conseguir manter esse ritmo mais forte de crescimento.
Com o desequilíbrio fiscal que ainda se verifica nas várias esferas de governo e a tendência de diminuição do tamanho do Estado, a retomada dos investimentos e do crescimento, como já vem ocorrendo, vai continuar dependendo muito do investidor privado local e dos estrangeiros.
Muito bem. O Adriz, o que me chamou a atenção aí nessa reportagem da Denise Campos de Toledo é, primeiro, o número, né? O Brasil saltando de nono para quarto lugar em como destino de recursos. E depois, o que fica cada vez mais claro de que a agenda de privatizações e concessões são um caminho cada vez mais claro para a gente recuperar nossa economia, né?
Claro e cristalino. Ou seja, o crescimento que a gente está tendo é um crescimento sustentável, não é um crescimento feito em commodities ou expansão superficial de crédito, como foi feito na primeira década, e que resultou num crescimento, numa bolha de crescimento. Ou seja, quando você cria fomento à iniciativa privada, o crescimento é sólido, é concreto, é absoluto. Quando você cria uma responsabilidade fiscal da parte do governo executivo, tentando implementar e implementando reformas cruciais ao Estado, como a da Previdência, a lei da liberdade econômica, você cria fomento a o empreendedorismo, que é o sustentáculo da economia de qualquer país. Ou seja, políticas liberais importam, políticas liberais são fundamentais. A gente tem uma dívida pública gigantesca de 80% do PIB. O que transfere a responsabilidade, a meu ver, meu caro Silvio, para o Congresso, para a gente exatamente estabelecer as principais reformas que estão exatamente na direção dessa expansão econômica, desse crescimento sustentável que a gente está experimentando. É urgente uma reforma administrativa, é urgente uma reforma tributária, são urgentes as privatizações para regular o tamanho do Estado, ao que ele deve realmente ser, para que a gente cresça e faça um voo de navegância.
Complementando aqui, batendo bola contigo, eu concordo com você de que é imperativa essa agenda de reformas, e mais ainda, a hora é agora. O semestre para fazer as coisas andar é este, porque o próximo semestre você tem uma agenda eleitoral, e a gente sabe que o Congresso Nacional funciona com uma morosidade ainda maior do que a que já tem, né? E com uma vontade ainda maior, muitas vezes, porque principalmente no caso da Câmara, os deputados estão interessados nos seus rincões eleitorais, nas suas bases. Muitos são candidatos a prefeitos, e quando não são candidatos, têm de ir à sua base e apoiar, evidentemente, o seu candidato na eleição municipal.
O que a gente está percebendo é o governo executivo, aliás, está fazendo o seu papel. Resta ao Congresso, que fez o seu papel aprovando a reforma da Previdência, aprovando a lei de econômica. Ela tem a prerrogativa também de estabelecer algum tipo de privatização, tem a prerrogativa da reforma administrativa e da tributária, estabelecer que, se está dando certo, é por causa, em grande medida, aliás, em total medida, pelas políticas liberais do Ministério da Economia. O Congresso tem que se coadunar aos avanços da nação, inclusive do ponto de vista eleitoral. Entendeu? Acabou essa história. A reforma da Previdência vai tirar direitos, a lei da liberdade econômica vai tirar direitos trabalhistas. Não, eles geram emprego, geram expansão econômica e, por conseguinte, bem-estar social. O Congresso tem que parar de agir como menina mimada, quer fazer suas vontades e trabalhar em torno do país, inclusive para se reeleger.
Tô contigo nessa. Diga lá,
Vini. Para o debate aqui, Silvio, o FMI melhorou também a previsão para o crescimento econômico do Brasil nos próximos anos. Em 2020, por exemplo, o órgão estima que o PIB deve crescer de 2,2%, uma alta de 0,2 ponto percentual com relação ao cenário que eles traçaram em outubro. E para 2021 também a projeção é de alta de 2,2%. 3%, uma redução de 0,1 ponto percentual em relação ao relatório anterior. E ao melhorar essas projeções, o FMI citou no relatório um sentimento de melhora após a aprovação da reforma da Previdência e também uma recuperação do setor de mineração que foi tão afetado pela tragédia da Vale em Brumadinho.
É isso aí, são 11 horas agora, vamos fazer mais um intervalo, mas não sai daí não, que na sequência a gente vai falar...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estamos de volta com o Morning Show e agora é hora do Drops da Pan. Roda aí, Brunão.
Oi, pessoal. Vamos dar um giro pelo que tá rolando por aí? Tem Brad Pitt assistindo Jennifer Aniston, Meghan e Harry na Netflix, Coringa premiado, junção dos aplicativos de mensagem do Facebook e playlists para pets no Spotify. Já pensou assistir ao ex-casal real na Netflix? Pois é isso que o streaming tá querendo. Após o anúncio oficial da saída de Harry e Meghan da família real britânica, eles estão na mira para compor o quadro fixo de funcionários. Para refrescar a memória, em 2018, a Netflix fechou um acordo com Barack e Michelle Obama para produção de conteúdo original, como filmes e documentários. Mas até o momento não foi revelado se o casal já está gravando algo. Tomara que com a Meghan e o Harry o processo ande mais rápido, né? Ai, ai, quem shippa esse casal? Eu shippo demais. O Brad Pitt assistiu o discurso da Jennifer Aniston nos bastidores do SAG Awards. Jennifer recebeu o prêmio de melhor atriz por série de drama pelo seriado The Morning Show. Brad foi escolhido melhor ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood e estava nos bastidores quando ela subiu ao palco. Após os prêmios, antes de darem suas entrevistas coletivas, foram clicados dando um abraço e trocando algumas palavras. Os dois foram casados de 2000 a 2005 e continuam próximos. Na mesma cerimônia, Joaquin Phoenix levou o prêmio de melhor ator por Coringa, deixando o ator cada vez mais próximo do Oscar. Heath Ledger foi citado por ele em seu discurso no SAG Awards 2020. Phoenix disse que Ledger, que interpretou Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, é seu ator preferido. Será que existe alguém no mundo que leva mais processos do que Mark Zuckerberg? Pois então, com a proposta de junção das mensagens dos aplicativos WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct, Marquinhos está sendo acusado de monopólio por 4 empresas nos Estados Unidos. Mark Zuckerberg é CEO da companhia e controla cerca de 60% das ações, com direito a voto, tendo controle universal da empresa. O Facebook diz que as reivindicações são esperadas, mas que elas não têm mérito. E o Spotify, que lançou playlists especiais para os nossos pets? É isso mesmo, agora nossos doguinhos e catzinhos poderão usufruir de um som personalizado. Agora dá para bolar sequências de músicas baseadas na personalidade do animal e nos gostos musicais dos donos. É só procurar no streaming por Pet Playlist. Além das playlists musicais, o streaming lançou no Reino Unido podcasts para aliviar o estresse de cãezinhos deixados sozinhos em casa. São 2 episódios de 5 horas para acalmar o cachorro após a saída de seu dono. Os podcasts, por enquanto, só valem no Reino Unido, mas a playlist já está liberada por aqui. E para ficar bem informado, acesse jovempan.com.br e procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento. Tchau, tchau!
Muito bem, vamos falar então agora da entrevista do ministro da Segurança Pública e da Justiça, Sérgio Moro, ao programa Roda Viva ontem, que aliás movimentou bastante o Twitter com hashtags pra lá e pra cá. O ministro Sérgio Moro, ele disse ontem que a Vaza Jato é uma bobajarada, essa foi a expressão que ele utilizou. Questionado sobre os vazamentos de conversas entre integrantes da Lava Jato divulgadas pelo The Intercept Brasil e veículos parceiros, Sérgio Moro afirmou o seguinte, vou ler aqui, abre aspas, acho que é um episódio menor, nunca dei muita importância para aquilo, acho que é um monte de bobajarada. Foi usado politicamente para tentar soltar criminosos presos, pessoas que haviam sido condenadas por corrupção e principalmente enfraquecer politicamente o ministério. Para falar então sobre o desempenho do Sérgio Moro, eu recebo aqui, a nossa bancada recebe o Felipe Moura Brasil, tava lá na roda, Felipe, tudo certo?
Tudo certo. Embora o Morning Show seja muito cedo para quem participou do Roda Viva de novo.
Meio dia, Felipe Moura Brasil. O Felipe, diga lá, na sua avaliação, como eu disse, você que estava lá fazendo parte da bancada de entrevistadores, o que foi mais revelador, o que te chamou a atenção no desempenho do Sérgio Moro?
Olha, eu já entrevistei o Sérgio Moro várias vezes, ele já deu várias entrevistas pra gente aqui na Jovem Pan, os Pingos nos Is, o Jornal da Manhã. Então, e já assisti a muitas entrevistas com ele, já ouvi muitas entrevistas. Eu sei, como muita gente sabe, mais ou menos, do que ele fala e do que ele não fala. Né? Então, ele já respondeu muitas vezes a essas questões a respeito de vaga no Supremo Tribunal Federal de 2022. E ele sempre sai pela tangente, né, Adriles?
Com certeza.
Ele fala que não tem vaga aberta nesse momento e considera até deselegante, né? Eu tô aqui falando com as minhas palavras, mas é basicamente o que ele quis dizer, é falar disso nesse momento. Então é uma escolha que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer mais à frente. Sobre 2022 ainda está mais distante ainda. Então a gente sabe mais ou menos que ele não vai entregar muita coisa a respeito disso, nem vai entrar num confronto muito aberto e direto com nenhuma autoridade em particular, nem com o presidente da República, muito menos, nem com o Congresso Nacional, com os parlamentares, nem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. No entanto, ele dá algumas posições, ele tem uns posicionamentos firmes e é preciso saber exatamente o que ele pensa. Num programa assim, aliás, em primeiro lugar, queria agradecer a nossa querida Vera Magalhães pelo convite. Foi um prazer participar, levar também o nome da Jovem Pan a esse programa de reestreia, que teve uma audiência muito grande. Então, num programa como esse, com a dinâmica que tem o Roda Viva, cada entrevistador acaba fazendo 3, 4, no máximo 5 perguntas. E eu tinha em mente, mais ou menos, o que os demais veículos iriam abordar, de acordo com o viés de cada um, de acordo com as reportagens que cada um já fez a respeito do Sérgio Moro, e eu pensei em focar mais nas questões presentes e futuras. Eu acho que não dá para entrevistar um ministro da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, sem abordar a questão das fronteiras, porque o maior problema do Brasil é a criminalidade, e a criminalidade ela é derivada da entrada de armas e drogas, principalmente pelas fronteiras continentais brasileiras.
Um episódio recente que foi a fuga, inclusive,
de
75 membros do PCC no Paraguai, né?
Perfeito. Ainda havia o gancho de um acontecimento quente e de altíssima relevância, que foi essa fuga de 175 membros do PCC, é uma facção criminosa originada aqui em São Paulo, mas que
75,
ganhou...
né?
75, eu falei 100?
75.
Não, é que 75. Eu dormi pouco. 75, como eu falei ontem na entrevista, alguns dos quais, aliás, 5, de acordo com a última notícia que eu li, já foram recapturados. Ontem tinham sido 2, a gente falou em Os Pingos nos Is. Então, 75 membros do PCC fugiram ali no Paraguai e houve ali todo um reposicionamento das nossas forças de segurança na fronteira do Mato Grosso do Sul. É uma organização internacional, as autoridades dizem que tem laço com o Exército do Povo Paraguai, o EPP, com as Farc na Colômbia, com o Hezbollah no Líbano, importação, exportação de armas e drogas. E até para a segurança da população do Mato Grosso do Sul é importante saber quais são as providências sendo tomadas, e a população brasileira, as mães que não dormem enquanto seus filhos não chegam em casa, as pessoas que se preocupam com o transporte público de casa até o trabalho, a ida, a volta, toda a questão da criminalidade passa por isso, e eu acho sempre importante abordar esse tema. Eu, inclusive, sempre que comento a respeito disso há anos, eu falo que o tema mais debatido em Israel, em toda a Europa, nos Estados Unidos, é fronteira, e aqui muitas vezes se debate muita besteira a respeito disso. Então era preciso que o ministro da Justiça e Segurança Pública falasse quais são as providências que ele tem tomado a respeito disso. E eu acho que os temas em que eu foquei, é claro que você pensa em várias perguntas e muitas vezes outras pessoas podem fazer aquelas perguntas que você pensou num programa com essa dinâmica, mas eu acho que o tema mais presente, o tema sobre os temas sobre os quais pode existir alguma novidade no posicionamento do Sérgio Moro, são esses jabutis inseridos no pacote originalmente, como eu costumo dizer, anticrime, que foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, mesmo tendo o Sérgio Moro e a sua pasta dado um parecer para que o presidente vetasse alguns pontos que ele não vetou, que foram a criação da figura do juiz das garantias, novos obstáculos à prisão preventiva, um recurso que o Sérgio Moro usou muito quando era juiz da Lava Jato em Curitiba, e também a limitação à delação premiada. Então eu consegui fazer ali perguntas a respeito principalmente do juiz das garantias e da limitação à delação premiada, e eu acho que são temas complexos em que o posicionamento dele é muito importante.
Você se sentiu satisfeito com a resposta dele precisamente sobre
a limitação das delações premiadas, ô Felipe?
É, essa é a resposta, Adri, que eu achei mais curiosa da parte dele. É, como eu até introduzi na minha pergunta, o fato, a criação da figura do juiz de garantias, ela gerou uma polêmica muito grande, até pela complexidade e pela dificuldade de implementação e toda a argumentação de inviabilidade e essa fronteira aí de se isso vai favorecer ou não a impunidade, que é a questão da limitação à delação premiada,
ficou
que é algo
subjugada,
ficou em segundo plano. E é algo de que a população brasileira já tem uma compreensão muito melhor, porque a gente está vendo há anos aí colaboradores premiados entregando vários outros criminosos,
principal,
ou pelo
instrumento
menos
de prisão de grandes
caminhos criminosos de investigação. Então ele deu uma resposta que foi novidade para muita gente ali, porque ele falou que, de acordo com a interpretação dele, basicamente, não foram essas palavras que ele usou,
não havia sido nada mudado.
Não existiu essa limitação. Para ele, vai continuar podendo o delator falar o que ele quiser. Porque qual foi a alteração da lei? É bom deixar claro aqui para o público do Morning Show. A alteração da lei, como foi interpretada por muitos parlamentares em todo o debate público, foi de que agora o colaborador, o delator, ele só pode falar dos crimes de que tem conhecimento se eles estiverem diretamente relacionados aos fatos originalmente investigados.
E tudo intercalado, né? Impressionante.
Exatamente. Ele até citou o caso da Lava Jato, que tudo tinha um tronco comum, que era o esquema de corrupção na Petrobras, obviamente. Então, você fazer com que a autoridade que esteja ali tomando o depoimento de um colaborador premiado feche os olhos e tape os ouvidos quando ele começar a falar sobre outros crimes que não tem a ver ali com o fato originalmente investigado, ele no final acabou soltando uma palavra forte. Ele falou, isso é uma estultice. Então, quer dizer, o Moro, ele próprio disse que se ele ainda fosse juiz, ele continuaria interpretando esse item do pacote de crime, essa nova lei em geral, né? Como se ela tivesse continuado.
Mas ele poderia ser limitado por instâncias superiores.
Exatamente.
De acordo com a interpretação subjetiva das instâncias superiores. Ou seja, cria realmente um problema e um imbróglio para o juiz que está querendo inquirir o sujeito que está fazendo a delação.
Exatamente, é mais um imbróglio, quer dizer, é mais um ponto de divergência que mostra o assodamento que ele tanto apontou na aprovação do Congresso no caso do juiz das garantias. Então, quer dizer, se há juízes, se há procuradores que não vão considerar a interpretação que prevaleceu no debate público depois dessa aprovação, o caso, obviamente, vai ter que chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio dessas ações, desses recursos, e serão novamente avaliados. Eu, particularmente, como comentarista, eu considero absurda a limitação da delação premiada aos fatos originalmente investigados. A gente já teve descobertas aí de esquemas criminosos de altíssima relevância a partir de determinados fatos que levaram o delator a entregar outros crimes, né? Eu até falei outro dia em Os Pingos nos Is, que você veja o parlamentar que é corrupto e ele teve um cúmplice no determinado esquema de corrupção. Esse cara, o que é dissuasivo para o criminoso? É dissuasivo que ele tenha cúmplices para cometer um crime e o cúmplice possa ser pego por um outro esquema criminoso do qual ele não participou. Então, se você tem um criminoso expert que não deixa rastro e tal, ele eventualmente pode ficar com medo de ter um cúmplice naquele crime, porque esse cúmplice pode não ser tão profissional quanto ele em outros esquemas criminosos. Então, o cúmplice acaba sendo pego por um outro esquema e entrega ele porque participou de um crime com ele. E eu acho isso vantajoso do ponto de vista da sociedade brasileira. Porque senão você fala, bom, o que o criminoso pensa? O criminoso pensa que ele tem que garantir que o esquema dele seja altamente profissional, porque se não for descoberto, ele não vai ser entregue por ninguém que participou de um eventual outro esquema criminoso. Então, acho que essas coisas precisam ser abordadas porque elas têm consequência no presente, elas têm consequência no futuro. É aquilo que está em debate e que ainda pode ser alterado por decisões tanto do Supremo Tribunal Federal quanto decisões do próprio Congresso de rever aquilo que aprovou no fim do ano, no apagar das luzes de 2019, que eu vi com maus olhos, evidentemente.
O que eu notei, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, evidentemente, pelo menos para mim, o ministro Sérgio Moro pareceu um pouco mais solto do que o habitual, né? Aquela posição ali no centro da roda é uma posição que causa desconforto em muita gente, evidentemente, está cercado ali por jornalistas renomados fazendo perguntas duras que devem ser feitas, mas ele me pareceu mais solto, o Felipe, o Adriles, parece estar mais à vontade, cada vez mais à vontade no papel de político e deixando, evidente que o legado é indelével de juiz da Lava Jato, mas cada vez mais na figura de político. O que você achou?
Eu acho, sem fazer um juízo de valor a respeito disso que eu vou falar, se é bom ou se é ruim, que o Sérgio Moro já demonstrou há muitos anos que é muito habilidoso para responder esse tipo de coisa, para se posicionar agora, inclusive dentro de um governo. Existe uma hierarquia no governo, ele é um ministro, há vários outros ministros, o presidente da República está acima dele no poder executivo. Então, por exemplo, houve várias perguntas, e aqui sem nem qualquer ressalvo, crítica em relação à atuação do jornalista. Eu acho que o jornalista tem que tentar arrancar do ministro aquilo que conseguirem. É que eu, por exemplo, tenho a opinião pessoal de que, de fato, um ministro de determinada pasta, isso não tem nada a ver com o Sérgio Moro ou agora, ele não tem nada que ser comentarista político. Teve um momento que ele disse, eu não sou comentarista político.
Houve uma pergunta.
Que ele não tem. A minha opinião pessoal é que eu acho que o ministro não tem mesmo que ficar falando sobre absolutamente tudo. É claro que se ele falar sobre uma coisa e não falar sobre outra, você pode falar, mas você falou sobre isso aqui, por que sobre isso aqui você não fala? Se tiver uma coisa assim que favoreça e outra que prejudique e tal, cabe ao jornalismo apontar eventualmente uma incoerência. Mas ele acabou falando, teve um ponto fora da curva, que foi esse vídeo bizarro com a emulação do discurso nazista do Roberto Alvim, ex-secretário da Cultura, que foi exonerado pelo presidente da República. Então sobre isso ele acabou soltando que ele falou internamente com o presidente, como ele disse sobre vários outros assuntos, que ele fala internamente, não para fora. Ele acabou soltando que foi um episódio bizarro, que a situação se tornou insustentável. É uma opinião pessoal dele, é uma opinião bastante óbvia, que uniu aí direita e esquerda a respeito desse tema. Então é claro que é interessante você ouvir uma autoridade como ele, mas eu realmente não acredito que seja função de qualquer ministro, né? Porque se cobra dele, pode se cobrar de todos os ministros. Agora a gente vai perguntar para o Tarcísio também o que ele pensa sobre sobre outras questões. Quer dizer, não, pode perguntar, pode. E ele pode dizer, e a resposta pode ser interessante. Eu só não acho que isso seja o mais relevante.
Eu acho que ele também parece muito disposto a abrir, né, Felipe? Ele parece, digamos assim, muito parça de Bolsonaro nesse aspecto.
Mas nem deve. Eu acho que é um figura institucional.
De se reservar a fazer essas críticas ali no âmbito deles e não publicar, para também não causar nenhum problema. A gente fala bastante a respeito dessa onda de todo mundo opinar nas redes sociais, inclusive Bolsonaro, filhos, ministros, enfim, todo mundo tá lá fazendo comentários. Aí o Moro, pelo visto, procura não fazer isso e reserva o que ele tem para dizer para falar diretamente para o presidente. Agora que a gente fica curioso para saber...
Exato. Existe a curiosidade da população e é natural que se tente arrancar do ministro as opiniões dele a respeito de diversos temas. Eu estou falando aqui de um modo geral. Acho que os ministros dos governos anteriores falavam demais sobre assuntos demais. Agora, ele foi questionado, por exemplo, sobre a questão do Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, que é investigado, etc. E mais uma vez ele falou, olha, isso é... A atribuição é do presidente da República, exonerar ou não.
É uma postura, sobretudo, eu acho, que institucional do ministro. Institucional. Né? O ministro não deve falar sobre assuntos, não deve, assim... Exatamente. Não é prudente falar sobre assuntos.
Agora,
que fogem da sua...
Porque não é a responsabilidade dele. Se fosse, eu acho que ele teria a obrigação de dar uma posição.
Mas uma coisa... Existiu uma coisa meio infantil ontem, Felipe, uma coisa de se contrapor o ministro ao presidente da República. Alguém chegou a dizer, acho que foi o Leandro Colom, perguntando pra ele, assim, que tipo de conselho privado você daria ao presidente? Fala, olha, se o conselho é privado, eu daria em privado, não em público. Ou seja,
se ele me perguntasse, eu daria a ele, né? Ele respondeu.
É uma coisa, mas assim, entrando na onda do Silvio, eu acho que o ministro estava realmente mais solto, eu acho que ele tem essa legitimidade, inclusive dessa curiosidade em relação a ele, tanto da parte do público, do eleitorado, quanto da parte da imprensa, e ele percebe o grande papel que tem, inclusive ele está sendo mais aberto a ironias em relação ao próprio Congresso, quando ele fala que o Congresso foi um pouco assodado, em relação ao juiz de garantias, fala, olha, mas se é uma vingança contra mim, eu não sou mais juiz, vocês não podem mais se vingar contra mim, vocês vão se vingar, subliminarmente a gente percebe na fala dele, contra o processo de justiça, criando o famigerado juiz de garantias, ou então contra, falando ironicamente a respeito da própria imprensa, da imensa paciência que ele tem. Eu acho que ele está muito mais solto, inclusive mais seguro do papel que ele tem, como eu acho que eu posso dizer isso, eu digo de maneira franca, como herói nacional. que é a percepção majoritária do público que tem em relação a ele.
É, isso de vingança foi em relação à tese de que os parlamentares queriam se vingar do Moro ao criar o juiz das garantias que impõe a divisão. O
Marcelo Freixo, né, falou explicitamente para coibir abusos como os feitos pelo Sérgio Moro.
Exatamente, porque aí se cria divisão entre o juiz da fase de investigação e se coloca outro juiz para de instrução e julgamento para ação penal depois que há o recebimento da denúncia.
Que então, na prática cria mais morosidade na justiça, é bom lembrar.
Agora, porque o juiz Sérgio Moro tomou várias decisões na fase de investigação e tal, e aí querem que tenha outro juiz, porque senão seria parcial, tudo isso que, em geral, a esquerda, né, acusa o Sérgio Moro de ser.
Ô Felipe, com relação às perguntas relacionadas às matérias do Intercept, em parceria com outros veículos de comunicação também, que o Sérgio Moro mantém essa postura de meio que menosprezar ali o que foi publicado. Ontem ele citou até esse termo bobajarada, né? Querendo diminuir um pouco, né? Ele fala até de que é um assunto menor. Como é que você vê essa postura dele frente a esses materiais que foram revelados?
Ele trata como um assunto menor. Ele já falou no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, durante horas, né? Se não me engano, foi primeiro no Senado, agora não me lembro, mas mais de 8 horas em um, muitas horas no outro. Então, assim, ele não falou nenhuma novidade a respeito desse assunto, porque ele já falou mais de 10 horas sobre esses assuntos. Então, assim, é óbvio que eu sabia que esse assunto ia ser abordado. Só que eu sabia também que ele iria minimizar, que ele não ia reconhecer o conteúdo das mensagens, que ele disse que ele desfez a conta dele de Telegram depois que houve notícias em relação à eleição americana de 2016, de invasão desses aplicativos ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é algo sobre o qual ele já falou muito. E que, de fato, é usado, é explorado politicamente por muita gente que quer soltar bandido. Então,
eu acho que é um assunto maior e problemático para a própria imprensa, que não percebe o tiro de canhão no pé que ela deu, dando voz a estelionatários que comandaram esse tipo de coisa, que não provou rigorosamente nada, a não ser a má intenção de seus agentes.
O ponto principal e para o qual ele chamou atenção, e eu acho fundamental que se chame a atenção, é justamente para o fato de que não houve qualquer revelação de uma prova fabricada falsamente que foi aproveitada para se condenar o ex-presidiário Lula. Então, as pessoas foram condenadas pelos crimes que cometeram. Agora existem um monte de ilações, de conclusões forçadas e tal, para tentar fazer parecer que as condenações foram injustas por parte daquele pessoal que defende, né, o criminoso, se ele tiver a ideologia que tem afinidade, que lhes convém.
Muito bem, Felipe, obrigado aí, até os pingos.
Até os pingos, tamo junto, Silvio, obrigado a você.
É isso, Paulinha, hashtag bombou?
Olha, a gente tá com um monte de gente do Army aqui do BTS, queridos. Porque o primeiro que eu vou ler pra vocês é da K aqui, que fala: Flor, só conserta a pronúncia, é BTS, não é BTS. Então, Army, I'm sorry,
Americano. BTS. A gente fala HBO,
não fala zoa isso. Não, eu acho que a gente tem que respeitar os fãs aqui e falar do jeito certo. Afro K-Popper, pois... Não só tocar, quero uma playlist inteira e um programa especial sobre a ascensão do BTS no mundo. Já anotei aqui. Vai ter que ter isso daí também, já tá aqui na listinha. Iracema, BTS, meninos talentosos.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Engajados que trabalham duro e correm atrás dos sonhos e fazem música com mensagens bacanas e importantes. Vale a pena conhecer, ouvir e amar esses caras. Também... Gente.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere,
even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O nome difícil aqui. Patati da Big Hit de alguma coisa. Tenho 22 anos. Estou concluindo minha faculdade de teologia e introduzi o BTS no meu TCC. Pois eles, com as músicas, com as falas, a vencer a depressão. E meu trabalho foi sobre depressão e ansiedade. Estamos aguardando o tour no Brasil. Tem muita gente torcendo para a vinda do BTS aqui para o Brasil. E vocês sabem, estamos aguardando vocês lá no nosso perfil do Instagram, @ Jovem Pan Entretenimento, que traz também novidades de BTS. A gente também está torcendo por essa tour. E digo mais, se vierem ao Brasil, quero que venham aqui ao Morning Show. Quero aprender as coreografias e saber mais sobre BTS.
É isso. Dito isso, vamos passar a régua, ponto final aqui no nosso Morning Show. Amanhã a gente está de volta a partir da...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.